Eu recebo aqui agora com muita satisfação o Guilherme Augusto, pesquisador em juventude, tecnologias digitais e educação, mestrando também pela UniOeste, para falarmos sobre redes sociais, tecnologias, internet e o que isso se relaciona também com alguns comportamentos dos usuários das redes sociais. Guilherme, bem-vindo à CBN, bom dia!
Bom dia, Marcelo, eu agradeço o convite que você me faz, a sua equipe me faz. Também agradeço aos seus ouvintes por abrir esse espaço, né? Eu acredito muito de que a ciência precisa chegar até as pessoas e a CBN está abrindo esse espaço para nós hoje. É de uma felicidade imensa.
Guilherme, daqui a pouquinho eu quero trazer aqui o que motivou também a nossa conversa, a nossa entrevista, a partir de um artigo publicado na revista The New Yorker e que também está disponível no site da BBC, que é a relação das redes sociais, das postagens, enfim. Mas antes ainda eu quero trazer aqui uma contextualização. Do ponto de vista da ciência, de quem estuda o comportamento das pessoas que usam as redes sociais e a internet, que leitura que você faz em relação ao panorama que estamos no momento? Fato é, a internet teve avanços significativos na história da humanidade e na forma como nos relacionamos. Mas as redes sociais aqui, elas cumprem um papel quase que, pelo menos na minha leitura, quase que paradoxal. Ela aproxima, mas ao mesmo tempo parece que distancia. Que leitura que você faz enquanto pesquisador, enquanto estudioso desse assunto?
Perfeito, Marcelo. Quando a gente vai olhar para as redes sociais, para esse fenômeno que tem surgido agora nas nossas formas de relação, uma das questões que nós temos que levar em consideração é que muitas vezes nós temos um olhar muito utópico para a tecnologia, então a gente vê ela às vezes como uma salvação da nossa sociedade, ela que vai resolver todos os nossos problemas sociais, e não o é. E também muitas vezes a gente lança um olhar muito catastrófico, que as tecnologias são o maior problema, são elas que afetam a nossa relação. Eu tenho sempre, nos meus estudos, buscado olhar para a tecnologia enquanto uma ferramenta produzida pela humanidade, então é uma produção sócio-histórica do homem, que contribui, mas também pode causar essa dimensão do afastamento dessas relações. Então hoje nas redes sociais, o que a gente observa realmente é que elas podem tanto aproximar quanto distanciar. O que depende muito é a relação que a gente estabelece com esse ambiente. E aí essas relações, elas vão sendo para nós constituídas conforme nos espaços que nós estamos inseridos, né? Então seria um pouco dessa relação. Então realmente, essa visão paradoxal, ela é realmente presente.
E o ponto que motivou também a sua presença aqui no CBN Cascavel é um artigo publicado recentemente na revista The New Yorker, que está inclusive disponível ali na BBC, para quem quiser acompanhar, fala sobre a seguinte temática. Por que muitas pessoas deixaram de postar nas redes sociais? Principalmente uma tendência vista num público bem específico. No público nascido entre 1995 e 2010. Que leitura que você faz desse ponto? É uma tendência que também está presente no Brasil ou é uma tendência mais europeia, mais americana, fora um pouco da nossa realidade latino-americana? Que percepção que você pode construir e se faz sentido esse comportamento realmente, muito embora estejamos consumindo muito mais na internet, realmente nota-se que um perfil, um público específico está postando menos?
Sim, Marcelo, isso é visível em todas as regiões. Quando a gente traz esse dado, a primeira coisa que nós podemos levar em consideração quando lemos ele, às vezes isolado, é pensar de que os jovens estão utilizando menos o celular, menos o computador. Isso não é verdade. A quantidade de tempo gasto usando a tela, ela permanece, isso se não aumentou. O que tem alterado mesmo é a dimensão da quantidade de postagens em redes sociais. Só que daí, esse mesmo estudo, quando ele vai entrevistar as pessoas que gerenciam as redes sociais, principalmente o Instagram responde que eles observam uma redução na publicação no feed, mas não observa essa mesma relação com relação aos stories, que tem disparado a quantidade de publicações. O que isso nos mostra? os jovens, eles têm publicado menos no feed, mas eles têm aumentado sua forma de participação nas redes sociais a partir de publicações mais efêmeras. Como, por exemplo, o story ele se encerra em 24 horas. Então, essas publicações mais temporárias têm se tornado muito mais presentes com essa geração do que os posts que ficam lá por mais tempo. Após essa pesquisa, o jornal O Globo fez uma entrevista e alguns jovens, inclusive, relatam que eles apagam suas publicações ou eles não publicam por um tempo maior, exatamente por eles não se observarem como mais aquela mesma pessoa. Ou seja, o que a gente tem aí não é uma dimensão de redução de publicação, mas sim uma alteração na forma que esses jovens publicam. E isso tem se dado o nome de feed zero, como por exemplo, onde os jovens têm um feed que ele é limpo, mas publicam os stories. Outra dimensão muito presente nesse público é a dimensão dos dicks, que são perfis nas redes sociais que são fechados somente para amigos mais íntimos. Então, às vezes, naquele perfil mais amplo, onde eu tenho a minha família, onde eu tenho professores, onde eu tenho relações sociais mais amplas, as minhas publicações são menos frequentes. Mas esse outro perfil, onde eu tenho somente aquele público mais próximo de mim, essas publicações elas acabam sendo mais constantes. Isso também desperta um perigo na internet, né? Porque às vezes esses dicks, por serem perfis mais individualizados, privados, muitas vezes os pais não conseguem acessar, muitas vezes amigos próximos ficam de fora dessa discussão e acabam perdendo essa relação de como que esse sujeito está se colocando na internet, né?
Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esses riscos também. Eu queria que você fizesse uma relação da pessoa, desse perfil de público que está postando menos nas redes sociais, se tem, na verdade, alguma relação com aquele termo que as pessoas usam, que é a pessoa chamada low profile, que é aquela pessoa um pouco mais discreta nas redes sociais. Tem alguma relação com isso?
O low profile, ele é mais observado com as gerações um pouco mais anteriores, porque são públicos realmente que às vezes tinham dificuldade em publicar, né? Mais recentemente, essa dimensão do low profile tem chegado próximo dessa juventude também. Exatamente por causa dessa dimensão. Você publica uma postagem e você não se enxerga mais nela. Outra dimensão que é muito interessante é levar em consideração como que a relação com a publicação nas redes sociais tem se alterado ao longo do tempo. Como, por exemplo, esses jovens de hoje em dia, eles entram num perfil que muitas vezes é projetado por uma equipe imensa. Ou seja, existem pessoas pensando que tipo de cor de roupa, qual que vai ser a tonalidade da voz que vai ser utilizada naquela publicação, e eles percebem que o seu perfil pode não ser tão atrativo. Então a gente tem uma relação aí vinculada diretamente a essa dimensão da própria saúde mental desse adolescente, né? Ele vê o perfil de um grande influenciador, por exemplo, olha pro próprio perfil e fala: poxa, mas eu não tenho o que publicar, o que eu publico não é tão interessante, tão atrativo para as outras pessoas. E essa dimensão ela vai se constituindo também nessa dimensão do low profile. Vamos pensar aqui que o adolescente, ele é aquele sujeito que ele está na fase de desenvolvimento da vida dele mais importante para a criação e consolidação da sua personalidade. O que significa para esse sujeito olhar para tudo que ele faz no seu dia a dia e pensar: o que eu faço não é atrativo para as pessoas, não vale a pena ser divulgado. É óbvio que isso tem uma implicação direta e muito expansiva nesse estado, né? E aí, nessa dimensão, eu vejo muito dessa forma. Os jovens, eles não estão mais se observando nesse panorama das redes, nessa dimensão, e estão tentando construir novas relações nesses ambientes.
Esse contexto me lembra um pouco, ou pelo menos acho que podemos aqui traçar alguma relação. Quando a gente olha hoje para o mundo do Instagram, principalmente, nós encontramos uma infinidade de perfis de pessoas que se intitulam influencers.
Sim.
Levando isso em conta, tem se notado um comportamento de pessoas que muitas vezes querem entrar no mundo da internet para também trabalharem com a influência, mas partem do seguinte ponto: não quero ser só mais um, então eu quero construir um perfil que tenha um conteúdo diferenciado. Não à toa, talvez seja um pouquinho difícil de localizar, talvez, mas não à toa, se nós refinarmos um pouco as buscas, a gente encontra perfis com conteúdos muito diferenciados, muito assim, interessantes mesmo, do cotidiano, do dia a dia, talvez porque tenhamos uma tendência a assimilar que influencer é aquilo do banal do dia a dia. Talvez por grandes nomes que estão aí na mídia e que colocam até de forma muito excessiva essa banalização do dia a dia. Como que você avalia esse contexto de termos muita quantidade, mas a qualidade talvez seja um pouco questionável em relação a isso?
Perfeito. As redes sociais, elas basicamente são uma biblioteca de Alexandria. A gente pode encontrar qualquer coisa ali. Eu mesmo, como sou do campo da ciência, muitas vezes eu me pego nas minhas redes sociais observando muitos jovens que produzem conteúdo com muita qualidade. Inclusive divulgando pesquisas, divulgando, e tem uma visão muito interessante sobre esse fenômeno, sobre essas condições. Então, a gente tem também esse outro lado dos influenciadores, que são pessoas que favorecem essas reflexões dentro desses ambientes. E essa vasta quantidade de conteúdo, obviamente, ela passa por uma dimensão que é o algoritmo. Então, aquilo que é mais entregue, obviamente, é aquilo que vai mais aparecer para as pessoas. Ou seja, vai ser melhor visto pela plataforma. Não que, às vezes, a qualidade do conteúdo seja boa, mas porque, às vezes, possui um gatilho que pode ligar um outro tipo de vídeo, um outro tipo de imagem que uma pessoa está vendo e poder bombar nas redes sociais. Então, nessa perspectiva, muitas vezes esses produtores mais individualizados, que produzem o seu conteúdo no seu dia a dia, eles acabam ficando mais de fora dessa participação, exatamente por estarem produzindo algo que muitas vezes vai contra a maré do que o algoritmo está divulgando, né? E para a pessoa que consome esse conteúdo, realmente, se a gente parar para pensar, a quantidade de conteúdo que nós temos consumido diariamente é muito ampla. Alguns estudos anteriormente diziam que numa folha do jornal The New York Times possui mais escrita do que uma pessoa na idade média teria lido a vida toda. Então vamos pensar hoje nas redes sociais, a quantidade de vídeo, a quantidade de texto, a quantidade de informação que nós temos acesso diariamente, que nós não teríamos acesso se não estivéssemos ali. Isso também é muito presente, é muito relevante nessa discussão. É a gente pensar com que qualidade que eu seleciono aquilo que eu assisto, a qualidade que eu seleciono aquilo que eu vou estar participando no mundo das redes também.
Isso. Agora nós vamos falar de um tema que tem tomado conta aí das redes sociais, até mesmo dos noticiários, quem acompanha, que é um termo chamado adultização. Um termo que causou polêmica nas últimas semanas a partir de uma denúncia feita pelo youtuber Felca sobre um assunto bastante sensível, bastante complicado até mesmo do ponto de vista da segurança pública, que é a questão da presença ou da imagem, da figura, exposição precoce de crianças a comportamentos, responsabilidades e expectativas que deveriam ser reservadas aos adultos. Claro que aqui o assunto é tão sensível que a gente poderia ampliar para outros campos, até mesmo da psicologia, do comportamento humano, do quanto tem sido comum a figura da criança ser erotizada, ser adultizada, como é o caso aqui desse termo. Como que as redes sociais, do ponto de vista da ciência, do ponto de vista dos estudos, como que as redes sociais, elas de alguma forma reforçam esse discurso da exposição excessiva da criança? Não à toa, e você deve saber dessa informação, hoje tem criança que domina a tecnologia até muito mais do que pessoas mais velhas do que ela. Uhum. Como que você avalia o uso da criança, o uso da tecnologia pela criança, mas também a exposição da criança nas redes sociais?
Perfeito. Aí a gente entra numa discussão que ela é muito complexa, traz muitos dados e muitas relações. Inclusive, vocês podiam reservar um programa inteiro só para mim, para a gente falar sobre isso. Mas, assim, bem, tentando passar um pouco por cima, mas trazendo esses elementos que você menciona. A gente tem que... Eu parto do princípio de que existe um processo de desenvolvimento para cada ser humano, né? Eu não acredito, não vejo isso como fases bem delimitadas entre uma idade e outra, mas enfim, existe um processo que ele é contínuo no desenvolvimento da criança, do adolescente, do adulto. E nesse processo de desenvolvimento existem elementos que são essenciais para cada uma dessas fases que ele vai vivendo. Na infância, uma das principais dimensões, das principais atividades que esses sujeitos têm que desenvolver é a brincadeira. É a brincadeira, é a imaginação, é o faz de conta. Então a criança, ela precisa estar inserida em espaços, em ambientes que favoreçam essa relação, né? Muitas vezes até o processo educativo traz muito essa dimensão da ludicidade, da importância da brincadeira para o desenvolvimento dessa criança. E aí quando a gente pensa na adolescência, esse sujeito já está constituindo sua relação com pares. Então ele começa a criar os amigos, às vezes os primeiros namoros. Então ele começa a construir uma relação em nível de sociedade, ele começa a entender como que a sociedade funciona. Quando a gente pensa na dimensão da tecnologia sendo utilizada pelas crianças, a gente tem que levar muito em consideração se essa relação está sendo respeitada. Não estou falando que de um dia para o outro agora as crianças não devem mais acessar o celular. Né? Mas agora, com que qualidade eu consigo oferecer isso para uma criança? Né? Ela vai utilizar de um jogo digital, mas eu acompanho isso, eu vejo se isso tá proporcionando para ela a possibilidade de se desenvolver. Eu inclusive falava que a dimensão mais importante num jogo digital para uma criança é o adulto estar do lado conversando com ela, porque ela está criança, consigo fazer outras coisas, não tenho acesso, não sei o que ela está vendo, não sei o que ela está acessando, e isso obviamente vai impactar no desenvolvimento dela, seja positivamente, seja negativamente. Então a relação da adultização já é um processo diferente, que ele não parte diretamente da relação que a criança está estabelecendo com a tecnologia, mas sim de que o adulto percebe numa possibilidade de ser um influenciador digital, utilizar muitas vezes do seu próprio filho como elemento para conseguir recurso. E aí o que ele faz? Ele produz o conteúdo e o conteúdo não chama atenção. E que conteúdo que chama atenção? E muito dessa dimensão tem se trazido para essa lógica de como que as crianças vão começar a se portar como adultos, vão começar a utilizar roupas mais provocantes. Isso não é um fenômeno novo em si. Né? A gente já via isso no surgimento da televisão, quando a gente via crianças na televisão atuando como se fossem grandes adultos. E agora a gente percebe isso no cotidiano familiar mais exacerbado, porque agora um pai que muitas vezes não trabalha na TV, não trabalha nas mídias, está produzindo um conteúdo nesse nível. E muitas vezes produz um nível que já pode ser considerado, inclusive pela legislação brasileira, e aí a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai considerar isso como impróprio, como indevido, como um crime. Né? Essa dimensão da adultização nos leva a isso, inclusive levar essa dimensão da pedofilia e outras relações que vão se estabelecendo, que a gente vai percebendo que vai sendo alimentado por esse espaço.
Não à toa podemos aqui até mencionar esse caso que foi registrado ontem de uma vítima aqui em Cascavel, que foi vítima de violência sexual na internet. Uma menina de 12 anos apenas. O criminoso nem era de Cascavel, ele é residente em São José dos Pinhais, mas veja só, ele fez a vítima acreditar que ele era daqui, que frequentava inclusive a mesma denominação religiosa da família, começou, segundo informações da Polícia Civil do Paraná, que já prendeu inclusive o criminoso em flagrante, o criminoso tem 18 anos, a vítima tem 12, começou com jogos online e passaram para o Discover. Depois foram para o WhatsApp. Após ele conseguir conquistar a confiança da vítima, ele passou a coagi-la através de videoconferências, videochamadas, criando uma espécie de esquema de dívidas. E ali ele realizava ameaças contra a vítima, contra a família da vítima, obrigava a vítima a gerar material adulto, pornográfico infantil. Então, realmente, aqui, os riscos da questão do menor de idade, da criança nas redes sociais, na internet de modo geral, temos aí outros aplicativos que até fogem das redes convencionais, mas que colocam numa vulnerabilidade muito latente essas crianças.
Exatamente. Todos nós estamos propensos a um espaço que seja muito desagradável na internet. Porque a gente tem que perceber que essas relações que a gente estabelece pela internet estão muito vinculadas às relações que a gente está construindo enquanto humanidade em si. Então eu vejo uma importância muito grande da gente pensar em como fornecer espaços seguros tanto na rede quanto na vida fora desse ambiente digital, onde a gente consiga crescer e se desenvolver, né? Como a gente está pensando aqui na dimensão do desenvolvimento humano, que essa criança, que esse adolescente está passando por um processo de desenvolvimento, como que a gente vai conseguir pensar a partir de agora uma educação que coloca esse cidadão digital de uma maneira crítica. Então, a gente tem ouvido muito falar sobre a ideia do nativo digital, né? Que são essas crianças nascidas mais recentemente aí que já nascem com o celular na mão. A ideia do nativo digital, a gente tem que partir do pressuposto que essa natividade, ela não é uma natividade em si. Porque esse sujeito, ele tá aprendendo ali a dimensão com a rede, mas ele não aprende na profundidade. Ele não discute isso de uma forma mais elaborada. Ele sabe, às vezes, apertar um botão, mudar a tela, acessar um site diferente, mas será que ele se entende como um sujeito na rede? Ele entende quais são os riscos, quais são as possibilidades, o que ele pode acessar, o que ele não deve acessar? E essa relação, ela é muito importante para ser estabelecida nos dias de hoje. A gente precisa, então, de sujeitos que consigam utilizar das redes, mas que consigam utilizar de forma crítica. E isso não só as crianças e os adolescentes, mas também os adultos e os idosos, como é a questão, por exemplo, da fake news, como é a situação de muitos outros elementos que exigem não somente a criança, mas também exigem do adulto e da pessoa idosa.
Muito bem, registrando aqui a audiência do Augusto Martins, parabenizando o Guilherme também pela explicação e a CBN por problematizar aqui o tema. E diante disso, Guilherme, então trazemos aqui alguns riscos, algumas problemáticas, algumas situações que podem colocar essas crianças em vulnerabilidade. E aqui vale um ponto, não é só as crianças, né? Qualquer pessoa, no final das contas, hoje pode estar vulnerável a qualquer situação de risco na internet. E diante disso, que orientações, que comportamentos, que ferramentas podemos adotar no cotidiano para ajudar tanto os pais e responsáveis a administrar e cuidar desse universo virtual onde as crianças estão inseridas, mas até nós adultos também, o que nós podemos fazer para evitarmos estar em situações de vulnerabilidade?
Ótimo, Marcelo. O que eu vejo como mais essencial na hora da gente falar sobre isso é, quando a gente pensa na criança, no adolescente, eu sempre parto da ideia de que a gente não deve partir para a proibição do uso em si. Proibir o uso parece ser uma solução, mas não é, porque esse sujeito ele tá imerso no mundo que é digitalmente conectado. Então, de que forma que a gente pode construir isso? Uma forma de construir vínculos entre, vamos pensar aqui, os pais e os seus filhos, onde eles têm liberdade e abertura para discutir sobre o que significa estar na internet, sobre o que está sendo publicado. Então, não se trata de uma vigilância punitiva, mas sim de um diálogo, de um processo educativo com essas crianças, né? E em nível de proteção, a gente precisa estar sempre muito atento a quem são essas pessoas, com quem eu me relaciono, de que forma que elas publicam, do que elas falam, de que forma que eu também estou me expondo, porque hoje também a gente publica muito nas redes sociais, então muitas pessoas conseguem ter muito acesso a várias das informações sobre quem nós somos por meio daquilo que a gente publica, e nem por aquilo que hackearam um site ou algo do gênero. Então, eu vejo muito dessa dimensão, dessa necessidade da gente se entender nesse ambiente de rede e da gente continuar estabelecendo vínculos que sejam verdadeiramente humanos e não mediados única e exclusivamente pelo meio digital.
Bom, Guilherme, infelizmente não temos mais tempo. Agradeço a sua atenção, a sua disponibilidade e a sua presença aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço.